uma grande alegria, um grande privilégio. E vamos ter uma palavra de oração. A gente vai ter que, né, ser um pouco intenso no nosso tempo aqui para poder repartir aquilo que a gente quer repartir. Vamos continuar repartindo, refletindo, meditando aí essa semana a partir do princípio que a gente compartilhou ontem. Deus procura, então, ocasião. Né? Então, Deus está procurando formas e meios de entrar em questões que precisam ser tratadas e tratadas através da nossa vida, da nossa instrumentalidade. Pai, muito obrigado, gratidão, alegria, renovo, inspiração, a gente poder aqui em família nos assentarmos a essa mesa que o Senhor prepara, o Senhor nos atrai para a Tua presença, e é com ousadia e inteireza de fé que nós entramos na Tua presença, Pai, para sermos ministrados pelo Teu Espírito, Espírito de comunhão, de revelação, de consolo, de ensino, à luz da Tua Palavra, segundo a natureza e a mente de Cristo. E é isso que nós queremos, sermos transformados de glória em glória, na perfeita expressão de Cristo, sermos edificados em Cristo, para que Cristo seja formado em nós, e nós possamos ser expressão viva de filhos e filhas do Senhor. Esse é o nosso propósito, essa é a nossa vocação, esse é o nosso ministério, a revelação das Tuas virtudes, da Tua natureza. Ó Deus, como família do Senhor, que o Senhor levantou para que todas as famílias da terra sejam abençoadas através de nós. No nome de Cristo Jesus, o Senhor, amém e amém, graças a Deus. Dentro desse entendimento, né, à luz dessa revelação da palavra, desse princípio, dessa estaca fincada, firmada para orientar nosso caminho, a gente quer repartir um texto que está aqui em Lucas, no capítulo 14, é um texto bastante conhecido, mas que vai nos ajudar a compreender de maneira prática como é que nós aplicamos, como é que nós desenvolvemos esse princípio na nossa vida, amém? Como é que esse entendimento, essa referência pode ser de fato esclarecedora, orientadora e inspiradora na nossa vida. Então aqui em Lucas capítulo 14, a partir do verso 15, e ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse: bem-aventurado que comer o pão no reino de Deus. Porém, ele lhes disse, tá vendo, amado? Nós temos uma tendência muito imediata de entender a bem-aventurança a partir da satisfação das nossas carências. Nós temos a tendência natural, humana, de interpretar a palavra e a revelação de Cristo segundo as nossas carências. E nós temos então a tendência de pensar, de acordo com os nossos sofismas, essas fortalezas da mente, que Cristo vem contemplar a nossa carência, satisfazendo de alguma forma o nosso desejo. Sendo que, na verdade, Cristo, ele, a partir da nossa carência, ele nos orienta ao seu propósito. Então, o propósito eterno de Cristo não é satisfazer a nossa carência, mas é, no lugar da nossa carência, nos mover, nos movimentar para o lugar do seu propósito. Então, ele nos encontra na nossa carência e nos move ao seu propósito. Amém? Então Deus procura ocasião para, a partir, né, disso, ele nos movimentar ao seu propósito. Porque eles disseram: bem-aventurados, né, aqueles que vão comer. E essa não é a bem-aventurança. A bem-aventurança, Jesus diz, porém, ele disse, Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou seu servo dizer aos convidados: venham, que já está tudo preparado. Então ele está dizendo: está tudo preparado. E todos a uma começaram a se escusar, a se desculpar. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado, por desculpado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: casei e, portanto, não posso ir. Voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, na sua indignação, disse ao seu servo: saiam depressa pelas ruas e bairros da cidade e tragam aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. E disse o servo: senhor, está feito como o senhor mandou e ainda há lugar. Disse o senhor ao servo: saiam pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles que foram convidados provará da minha mesa. O que eu quero compartilhar com vocês aqui é que se nós dependermos da nossa espontaneidade, nós jamais vamos entrar na dimensão do propósito de Deus. O reino de Deus só pode ser experimentado à força. Por isso que muitas vezes, no ambiente das nossas necessidades, Deus vai nos forçar a entrar numa dimensão que a gente não entraria, não fosse essa força que Ele imprime na nossa vida. Então, toda vez que eu detectar um desejo, uma necessidade, eu não posso olhar isso na expectativa de que isso será satisfeito na forma como eu gostaria que fosse. Porque essa relação com o propósito de Deus não é espontânea. Espontaneamente, nós vamos estar sempre oscilando entre as várias formas e opções que nós temos de satisfação. Então, muitas vezes, nós não entramos na dimensão do reino de Deus e não entramos no ambiente do seu propósito porque nós imaginamos que isso é uma opção, é uma escolha, que eu tenho uma alternativa, que eu posso postergar, que eu posso continuar atuando no âmbito das minhas emoções. E era isso que Deus estava tratando com o seu povo através da vida de Sansão. Havia um desejo, havia uma necessidade, havia uma circunstância a ser tratada, mas isso não se resolveria na dimensão dos nossos impulsos e dos nossos desejos naturais, espontâneos. Não espere espontaneamente experimentar o propósito de Deus na nossa vida, na sua vida. A não ser que eu esteja numa condição de absoluta e plena dependência da fidelidade, da misericórdia e da bondade de Deus, o propósito de Deus não vai se cumprir. Então o propósito de Deus não estava se cumprindo na satisfação do desejo de Sansão em se casar com aquela mulher. Mas a partir do seu desejo, Deus foi forçando Sansão a entrar numa dimensão de propósito e desígnio que naturalmente ele não entraria. Então Deus encontra ocasião no nosso desejo, Deus encontra ocasião na nossa simpatia, Deus encontra ocasião numa necessidade patente para nos forçar a entrar numa dimensão maior como um pai que cuida dos seus filhos. Se nós não compreendemos isso, se nós não nos submetemos integralmente a esse movimento de Deus, nós vamos sempre querer tratar as coisas de Deus na dimensão das alternativas e das escolhas, das opções que nós imaginamos ter. E nesse sentido, nós vamos sempre encontrar uma alternativa mais conveniente e imediata de satisfação, por mais legítima que ela seja. Então é lícito cuidar de uma propriedade que eu comprei. É legítimo cuidar e alimentar uma junta de bois que eu adquiri. E é legítimo priorizar as oportunidades e necessidades da nossa relação, inclusive íntima e doméstica. Então, todas as desculpas apresentadas para não entrar, para não conhecer, para não discernir o verdadeiro propósito de Deus na nossa vida, eram desculpas lícitas. Era um direito. E um direito travestido de responsabilidade. Mas, na verdade, muitas vezes nós nos desculpamos na responsabilidade para recusar a direção e orientação de Deus na nossa vida. Em nome do cuidado, em nome do zelo, em nome das nossas preocupações, em nome do direito. E era isso que estava acontecendo na casa de Sansão. Era lícito, era legítimo. As preocupações dos seus pais eram sinceras. E havia, inclusive, recomendações da parte de Deus, em que eles tivessem todo o cuidado de se envolver intimamente com alguém que não pertencesse naturalmente ao seu ambiente relacional. Então é uma situação totalmente nova, inédita. Essa situação para a qual Deus, a partir de um desejo, a partir de um interesse, e a partir da satisfação dessa necessidade, desse interesse, Deus vai forçar Sansão a entrar dentro de um ambiente que naturalmente ele não entraria. Então, nós não podemos nos iludir e nem fantasiar isso. Por isso, nós não podemos usar da liberdade que nós temos naquilo que é lícito, tanto no âmbito do desejo quanto no âmbito da responsabilidade, para resistir a uma direção de Deus na nossa vida. Era Deus que estava conduzindo o processo. E por mais que o Sansão estivesse entrando nisso por conta de um desejo muito forte e os seus pais estivessem oferecendo alguma resistência, numa ação sincera, honesta e lícita de ponderação, era Deus que estava conduzindo esse processo. Então Deus vai forçar a entrar. E ele vai forçar essa entrada na medida da nossa miséria. Por isso que bem-aventurados os miseravelmente pobres de espírito. Porque a não ser que eu esteja numa condição de absoluta miserabilidade, a ponto de correr o risco de me perder nos meus desejos e de me confundir no meu senso de responsabilidade, eu não entrarei na dimensão do reino de Deus, porque ele vai ter que forçar isso conosco. Então Deus está forçando, de certa forma, usando da oportunidade de um desejo forte na vida de Sansão e de um sentimento legítimo na vida dos seus pais, para levar todo o seu povo, através daquela família, a entrar numa dimensão onde, paulatinamente, Deus estaria revelando a todos que, na verdade, já está tudo preparado. Que por mais que a gente possa explicar a nossa ansiedade, ela não se justifica. Então eu posso apresentar desculpas na forma de um desejo mais forte, na forma de uma oportunidade mais interessante. Mas por mais que isso se explique, isso não se justifica. Então o reino de Deus só vai efetivamente contemplar aqueles que perderam, inclusive, as suas justificativas, que na verdade nunca foram justificativas, mas são formas medíocres de se explicar. Então, às vezes, no ímpeto de um interesse maior, ou no ímpeto de um desejo muito forte, nós podemos apresentar explicações e desculpas num lugar onde não existem justificativas. Por isso que só os miseravelmente pobres entrarão no reino dos céus. Então não é o nosso poder, não é a nossa capacidade, não é o nosso senso de oportunidade, nem tampouco o nosso senso humano de responsabilidade que vai nos conduzir ao reino. Mas é a nossa absoluta e incondicional dependência da fidelidade, misericórdia e bondade de Deus. A não ser que a gente esteja, como dizia Jonathan Edwards, invisivelmente sustentados no fio invisível da misericórdia de Deus, a não ser que nós estejamos absolutamente, totalmente, integralmente pendurados no fio invisível da misericórdia de Deus, para contrariar todas as expectativas que nós podemos ter de alguém, ou, o que é pior, as expectativas que nós temos a respeito de nós mesmos e do poder que temos de responder às necessidades que nós consideramos prioritárias, nós jamais entraremos no reino dos céus. Amém, amados? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor.